colocada pela senhora deputada Romualda Fernandes, já lá ia, e respondendo ao senhor deputado Mita Ribeiro, dizer assim: senhor deputado, isto não é sobre si, não é sobre o Chega, isto é sobre mais de 300 mil pessoas que estão à espera de ver a sua situação regularizada e estão em situação perfeitamente desesperante. E é, isso que, é sobre isso que nos devemos concentrar. E já agora, se for necessário esclarecer, no nosso país, alguém que se encontra no nosso país e que seja proveniente de um outro país e que se está a dirigir a um serviço, em princípio é um imigrante. A senhora deputada Romualda Fernandes, não interessa ou interessa muito pouco como é que cada partido se coloca do ponto de vista retórico, se depois, do ponto de vista prático, não faz acompanhar as suas intenções dos meios. Não, nenhum imigrante se sente bem recebido se não consegue aceder ao serviço com quem é suposto a tratar. Se um imigrante está 2, 3, 4 anos à espera para ter uma marcação, para conseguir ter um título de residência, esse imigrante está inteiramente integrado, esse imigrante está a sentir-se integrado, não está. É porque é impossível ser-se um cidadão de pleno direito quando se sente medo porque não se tem um documento válido para apresentar. E nós sabemos as consequências no trabalho, no recurso ao crédito ou nas relações com os bancos, no arrendamento da habitação, que já é algo tão difícil para todos. Enfim, são as dificuldades que o povo português passa, também por responsabilidade do Partido Socialista, acrescidas das dificuldades que uma situação de falta de regularização ainda coloca, de maior fragilidade e também de muito maior exposição àqueles que se aproveitam, quer aqueles que se aproveitam para fazer política e para, enfim, e para fazer demagogia, quer aqueles que se aproveitam para o tráfico de seres humanos, aqueles que se aproveitam do ponto de vista das senhas e do mercado negro das senhas. O Partido Socialista agita-se muito a falar deste tema, mas devia-se agitar com o seu governo, porque nós em agosto deste ano fizemos uma pergunta ao governo, uma pergunta escrita sobre a situação do reagrupamento familiar e de outros agendamentos, e até hoje estamos à espera. Devia-se agitar o seu grupo parlamentar pelo facto do PCP ter feito um requerimento com vista a resolver o problema, a encontrar soluções, e o Partido Socialista ter tido uma postura inaceitável de responsabilização, nem ai nem ui, não vem cá ninguém e pronto, acabou. Isso é que devia preocupar o Partido Socialista, com uma situação que é absolutamente desumana, de pessoas que perdem o emprego, pessoas que com o visto da Cplp, que foram com a expectativa de que o visto da Cplp lhes daria condições idênticas aos outros vistos, saíram da lista das marcações, migraram para os vistos da Cplp e, portanto, reduziram o número das marcações para aqui apresentarem os números, mas neste momento também não conseguem ter marcação para o visto da Cplp e estão limitadas a sair do país porque não têm direitos iguais como têm vindo a ser público. E, portanto, senhores deputados, esta matéria não depende ou não deve permitir a utilização enquanto argumento ou estratégia retórica. Este assunto merece respostas, soluções, merece que cada um, digamos assim, esteja aos calcanhares do ministro do seu partido que está no governo, para que tome medidas e não que cubra ou que encubra as responsabilidades, como fizeram na primeira comissão esta semana.
Senhor deputado, tem que concluir.
As pessoas estão desesperadas e todas as situações sociais gravíssimas que estão a dar-se, muitas delas estão relacionadas com o facto da situação documental não estar a ser atempadamente resolvida. Portanto, esta responsabilidade é do Partido Socialista, não é mais ninguém. Não há aqui ninguém em melhores condições de resolver.
Obrigado, senhor deputado. Vamos passar a uma nova declaração política. Neste caso, dou a palavra para apresentar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Sra. Ministra da Justiça anunciou no início de 2023 que este seria o ano dos oficiais de Justiça. Dizia ela que ia ter um estatuto que respondia às injustiças que durante décadas sofriam os oficiais de justiça e que iria trazer paz a um setor que tinha estado permanentemente em guerra. Já passaram 10 meses e da promessa de apaziguamento que nós tínhamos da Sra. Ministra da Justiça, tivemos o proliferar das greves. Há adiamento de milhares de diligências e milhões de atos de processuais foram colocados em lista de espera. É esta a resposta que a Sra. Ministra da Justiça tem para dar ao país, colocando ainda mais o atraso que a Justiça já era. E por isso, fruto do governo do Partido Socialista, ainda mais está a ser no funcionamento de algo fundamental no Estado de Direito Democrático. Mas os oficiais de Justiça não têm razão. A Sra. Ministra demorou tanto tempo a dar-lhes uma resposta porque eles não têm razão, porque eles têm pretensões que são injustas, que não são percepcionadas como razoáveis sequer. Bem, se nós ouvirmos o Sindicato de Magistrados do Ministério Público, dizem que os oficiais de Justiça têm razão. Se ouvirmos a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, dizem que os oficiais de Justiça têm razão e são sensatos nas suas propostas. Se ouvirmos a Ordem dos Advogados, é-nos dito também que os oficiais de Justiça têm razão. E, curiosamente, se ouvirmos a Sra. Ministra, ela também nos vem dizer que os oficiais de Justiça têm razão. Só que, pasmemo-nos, 10 meses depois, o ano dos oficiais de Justiça é o ano da luta dos oficiais de Justiça, ou o ano das greves dos oficiais de Justiça. A Sra. Ministra não tem uma resposta para acalmar o setor. Pelo contrário, ela ainda atira lenha para o fogo em que o setor está a lavrar. É o caos que está instalado e a Sra. Ministra é o principal agente deste caos. Porquê? Passou 9 meses sem apresentar o estatuto que era pretendido e ao qual ela dizia que ia dar resposta. Apresentou no mês de setembro, no final do mês de setembro, o estatuto aos sindicatos e às organizações representativas dos trabalhadores dos oficiais de justiça. E nesse estatuto, ela incumpre com as suas próprias promessas. Vejamos uma das mais simples. Ela vai valorizar a carreira dos oficiais de justiça? Não. Ela vai apoucar os oficiais de justiça. Alguns deles vão ser despromovidos com a proposta de estatuto que ela está a apresentar em cima da mesa. É isto um elogio? É isto uma demonstração de respeito? Não, é um insulto da Sra. Ministra aos oficiais de justiça, os mesmos que estiveram na linha da frente na resposta no momento difícil da pandemia, os mesmos a quem lhes é pedida as horas e horas extraordinárias durante todo o ano para responder aos problemas dos atrasos da justiça. Mas a Sra. Ministra não os respeitou, pelo contrário, atingiu-os no seu orgulho, na sua dignidade e na valorização que esperavam que tivessem na sua carreira. Diz a Sra. Ministra, o futuro vai ser diferente. O futuro vamos dividir então os oficiais de justiça no novo estatuto entre técnicos superiores de justiça e os técnicos de justiça. Qual é a diferença? Uns têm de ter licenciatura, os técnicos superiores, e os técnicos de justiça não terão licenciatura. Mas há algum prazo, algum regime transitório? Não. Há alguma valorização da experiência adquirida durante décadas? Não. Há cargos de chefia que atualmente existem e que vão ser atribuídos aos técnicos superiores de justiça, que hoje já são exercidos por pessoas que não têm licenciatura. Mas eu repito, cargos de chefia, de coordenação, são exercidos por pessoas que não têm licenciatura, que vão ser despromovidas e, mais do que isso, impedidas de aceder à nova carreira, àquilo que hoje atualmente estão a fazer. Faz isto sentido? Aparentemente só nos corredores do Ministério da Justiça. Porque nos tribunais ninguém percebe. Ninguém percebe. No país ninguém percebe. E é por isso que depois de tantos atrasos nos tribunais, não há uma indignação contra os oficiais de justiça. Há uma indignação contra o governo. Porque toda a gente percebe que o problema das greves não é em quem as faz, é quem as provoca e é o governo que as está a provocar. Mas vamos a outra promessa da Sra. Ministra. Dizia ela, é uma vergonha que o atual suplemento de recuperação processual, que na verdade é parte da remuneração, não seja paga 14 meses por ano e, não entrando como o salário, não conte para a reforma, não conte para períodos de baixa, etc. É uma vergonha, dizia ela. Disse-nos a nós na primeira comissão em junho passado, dizia ela isso. O que é que ela faz? Não coloca um novo suplemento, a que dá o nome de suplemento de disponibilidade permanente, no salário. Não. É, mais uma vez, um suplemento. Mas é igual ao anterior? Não, é ainda pior que o anterior, porque vai servir para pagar horas extraordinárias sem limite. Sem limite. Diz a Sra. Ministra, agora, se vão receber este suplemento, sendo obrigados, e vou citar, sendo obrigados a trabalhar, enquanto perdurarem as condições de trabalho que determinarem a sua atribuição deste suplemento e havendo a necessidade de exercício efetivo das suas funções.
É salário? Não. É suplemento. É para pagar o quê? Horas extraordinárias sem limite. É uma substituição do que a Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas ou que o Código de Trabalho deveriam ter para o provimento de horas extraordinárias. Isto é legal? Não, é ilegal. Mas é a proposta da Sra. Ministra de onde? Da Justiça. Quando no Ministério da Justiça não se conhecem as leis, eu pergunto onde é que neste país se devem conhecer. E é por isso que daqui do Parlamento para os tribunais, para os oficiais de justiça, nós lhes dizemos: estamos convosco, a razão está convosco, e por isso lutem, porque só lutando é que conseguimos ultrapassar esta enormidade, este insulto que é este novo estatuto que a senhora da Ministra da Justiça propôs. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Suponho que 3 primeiro e depois 2 pedidos de esclarecimento. Sendo assim, o primeiro deputado inscrito, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Paula Cardoso. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria agradecer ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares por trazer aqui um problema que é de facto tem anos e é um insulto mesmo aos oficiais de justiça. E trazer também um problema porque eu tenho apreciado nestes últimos meses que tudo é tema em Portugal, menos o estado deplorável a que chegou a justiça. Parece que não existe. Não sei a quem é que aproveita este silêncio sobre isto, mas há de aproveitar provavelmente alguém. O que eu quero aqui dizer, até poderia falar para ali para a Sra. Ministra da Justiça, mesmo ela não estando lá, porque é o que acontece a maior parte das vezes, é que a Sra. Ministra afinal não fez acontecer nada. O que ela fez acontecer foi que tem mais uma mão cheia de reclamações. O novo estatuto ou projeto de estatuto é uma espécie de presente envenenado para os trabalhadores da justiça, coisa que os trabalhadores da justiça já perceberam. É uma espécie de cartola sem coelho. E ora, é lamentável. É quando o PSD pede com urgência que a senhora Ministra da Justiça venha à primeira comissão para prestar esclarecimentos sobre o estatuto, sobre as greves, sobre o caos que está instalado nos tribunais. O que é que o PS fez no passado dia 4 de outubro? Chumbou. Chumbou sozinho a audição da Ministra da Justiça. Porque, na realidade, não, para o PS estas coisas não acontecem. Nós não temos desde janeiro uma greve, porque isto não incomoda o PS nem a Ministra da Justiça. Nós não temos atrasos de diligências, dados processuais, paragens dos tribunais, adiamentos, encerramentos até de porta fechada de tribunais que não abrem. Nada disto incomoda. Porque isto para nós é claro que não incomoda nem o Governo, nem o PS. Assim como é claro, e ficou claro para nós, que este estatuto demonstra claramente desvalorizar, desrespeitar os recursos humanos que trabalham no Ministério da Justiça. E mostra que para o Partido Socialista e para o Governo Socialista, os recursos humanos não são, nem nunca vão ser, nem uma prioridade, nem uma preocupação. E o estatuto apresentado contraria, conforme disse, em tudo o discurso que aqui tem sido dito e apresentado pela Sra. Ministra. Ela tem afirmado que seria um documento onde todos os oficiais de justiça se iam rever, mas como é que se podem rever em despromoções?
O deputado tem que concluir.
Em injustiças, na extinção do suplemento processual. Este projeto de estatuto é um atentado ao Estado de Direito e exalta a coragem de uma funcionária do Tribunal de Aveiro que o declarou ainda na semana passada. Durante anos, os funcionários de justiça foram pagos apenas 11 meses no suplemento de recuperação, quando, ao contrário de outros, são pagos 14. E confunde-se disponibilidade com escravidão, que é do que se trata e o que querem fazer aos oficiais de justiça. Pergunto ao Sr. Deputado se acha que este estatuto tem alguma virtualidade de fazer acontecer e acomodar as pretensões dos oficiais e trazer finalmente a paz aos tribunais portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso. Agora, para um pedido de esclarecimento, para o Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Rita Matias. Tem a palavra.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as Sras. E os Srs. Deputados e cumprimento também o Bloco de Esquerda por esta preocupação tão legítima que nos trazem a esta casa hoje, de falarem sobre os funcionários judiciais e sobre a vergonha que está a acontecer em todo o setor da justiça. Mas dizer também que, a título de conselho, se me permitem, uma das coisas que pode ajudar a justiça a funcionar um pouco melhor é tentar não complicá-la, nomeadamente tentar evitar atitudes de vandalismo e ação criminosa. E é preciso falar no braço armado do Bloco de Esquerda.